Brasil tem 4 milhões de afastamentos do trabalho em 2025, considerado o maior número em 5 anos. O levantamento exclusivo do G1, o portal de notícias do Grupo Globo, mostrando também, ranqueando quais as doenças que mais afastaram os trabalhadores do emprego nestes últimos anos. O assunto, claro, ele é um assunto pertinente, sério, desperta curiosidade também, afinal de contas, queremos entender as motivações, as causas que levam a isso e o impacto disso também no mercado de trabalho, na saúde emocional, na saúde física dos colaboradores, dos trabalhadores. E para falar sobre esta temática, recebemos aqui com muita satisfação o Dr. César Kawakami, médico especialista em medicina do trabalho, gentilmente aceitou o nosso convite. É sobre isso que nós vamos conversar agora. Doutor César, bem-vindo à CBN mais uma vez. Bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. É sempre um prazer enorme estar aqui e bater um papo com vocês.
Bom, vamos começar então contextualizando essa temática até para entendermos posteriormente os detalhes que virão a seguir na nossa entrevista. Quais os fatores que levam, segundo esses dados, esse número expressivo de afastamentos nos últimos anos? Na verdade, não é somente uma questão do ambiente de trabalho, muito embora o afastamento seja efetivamente do trabalho, mas parece que a situação não começa exatamente ali, não é, doutor?
É isso aí, Marcelo. Bom, essas notícias têm circulado aí em várias mídias sociais e, de fato, os afastamentos são enormes, tá? E as principais causas quais são? A campeã de todas, que são as patologias ortopédicas, os acidentes, as fraturas, né? E outras patologias que começaram a ser comuns e estão preocupando todo mundo, que são o adoecimento psíquico, que são as doenças psiquiátricas, a depressão e a ansiedade. Então, o ranking principal hoje são as patologias ortopédicas, em primeiro lugar, e em segundo lugar, as doenças psiquiátricas, que é o que vem preocupando todo mundo. Esse crescimento exponencial e muito grande das doenças psíquicas no ambiente de trabalho.
Dentro desse contexto inicial, podemos aqui traçar algum tipo de perfil, seja de trabalhador ou perfil de setor da economia que mais tem sido afetado por esses afastamentos?
Marcelo, assim, o que o pessoal normalmente pergunta e se questiona? Por que isso está acontecendo, né, quando a gente fala de adoecimento mental? Por que essas patologias estão acontecendo e estão aumentando muito? E a gente vê até algumas notícias vinculando isso como sendo a causa única, exclusiva, o trabalho. Mas não é. Essas reportagens, essas informações, essas estatísticas trazem o quê? Afastamentos no trabalho e não por conta do trabalho. Na verdade, a grande maior causa, elas são extralaborais. Poxa, doutor César, mas quais são essas causas? Eu não estou dizendo que não existam causas laborais. Existem, a gente sabe que existe, né? Porém, quais são as outras causas essas laborais que pode estar ocasionando isso? Vamos lá. Outro detalhe, não é só no Brasil. Esse crescente de adoecimento psíquico tem acontecido no mundo inteiro, né? Uma das causas é estímulos celular. Nós temos informação o tempo inteiro. É estímulo o tempo inteiro. As mídias sociais. Ou seja, será que nós estávamos preparados como seres humanos para tanta informação assim? As mídias sociais, o WhatsApp, as informações em tempo real são boas? É óbvio que é. A gente nem consegue mais trabalhar sem isso. Mas será que nós estávamos preparados para toda essa tecnologia, para todos esses estímulos? Um outro detalhe muito importante, pensando no ambiente de trabalho, não que seja a causa, mas, né? Vamos lá, os relacionamentos, as gerações. Já parou para pensar que nós temos 4 gerações dentro de uma empresa? Os baby boomers, que são a época dos nossos pais, 60 para cima. Geração X, que sou eu, que é dos 44 aos 60. A geração Y, que são os millennials, a gente chama de millennials, que é dos 24 anos, dos 29 anos aos 43. E a famosa geração Z, dos 13 aos 28 anos. Ou seja, tem 4 gerações dentro de uma empresa que tem valores diferentes, que se comunicam de maneira diferente, que tem expectativas diferentes. E essa comunicação não está fechando, a gente não está sabendo lidar com tudo isso dentro das empresas. Isso gera expectativas diferentes, isso vai gerando ansiedades nas pessoas e a gente não está sabendo lidar com isso. Então, não é só o trabalho em si, são várias outras causas.
É muito, muito importante esse posicionamento, até porque isso pode contribuir ou de alguma forma pelo menos ajudar na tomada de decisões das empresas em buscar medidas, adotar medidas para talvez proporcionar um ambiente de trabalho um pouco mais saudável e seguro também, porque em primeiro lugar estão as questões mais físicas, assim podemos colocar, as questões ortopédicas. Então aqui talvez caberia pensar estratégias de um ambiente de trabalho mais seguro. Mas como em segundo lugar as outras causas são questões emocionais, aí já parte para um campo mais de manter um ambiente de trabalho mais saudável mesmo.
Isso, é assim... Ah, e uma outra informação muito importante que vem, que eu acho que é importante a gente, como um alerta, nos últimos 10 anos, houve um aumento de mais de 2.500% no atendimento no SUS por ansiedade de crianças dos 10 aos 14 anos. E um aumento de mais de 3.300% no atendimento no SUS por ansiedade de adolescentes jovens dos 15 aos 19 anos. E por que esses dados são importantes? Eles são nossos futuros pais, mães, são os futuros profissionais. E eles já estão entrando no mercado de trabalho mentalmente adoecidos. E entra aquilo que você falou. Se já entram, já estão adoecidos, entra numa empresa onde não está legal, está zoado o negócio dentro da empresa, vai dar ruim. Já está dando ruim e vai piorar. Então, qual é o papel da empresa? A empresa agora é responsável até por problema psiquiátrico da pessoa? Não é que ela é responsável, porém, isso está impactando no dia a dia da empresa, isso está impactando na produtividade, isso está impactando na rotatividade, isso está impactando na falta, no custo da empresa. Então, a empresa seria um agente preventivo, ajudar a prevenir isso, porque aquilo que ele aprende, o que a empresa consegue, criar um ambiente de trabalho mais adequado do ponto de vista psíquico e até ajudar... treinar, orientar os colaboradores e que isso seja ensinamento que ele pode usar até em casa, porque é isso de fato que nós fazemos, por exemplo, com o nosso time, lá com as nossas empresas que nós atendemos, ele pode aplicar isso em casa. Então, a empresa vai ser um ambiente que, além dele estar num ambiente mais protegido do ponto de vista mental, psíquico, vamos dizer assim, ele pode usar aquilo em casa também, aquilo que ele aprendeu. Então, é trabalhar de maneira preventiva.
E de todos esses impactos que as questões emocionais elas podem refletir no ambiente de trabalho, aqui eu quero pensar um ponto que é a questão da produtividade. Porque dentro dessa perspectiva da produtividade, nós podemos analisar por dois pontos de vista, pelo menos dentro desse contexto. Primeiro, é aquele trabalhador que às vezes até tem a boa vontade, até tem ali iniciativas de manter uma boa produtividade, mas devido às suas questões emocionais ele não consegue, ele não chega ao resultado que ele gostaria. E temos a segunda realidade, que é aquela que, a depender da estrutura empresarial que ele está, a depender da empresa que ele atua, o excesso de cobranças por parte de seus gestores por uma produtividade maior. Então tem aquela questão da autocobrança, de eu preciso apresentar resultados e preciso alcançar a produtividade que eu gostaria, mas também tem o outro lado. Às vezes você trabalha numa empresa em que seus gestores cobram resultados excessivos ou até cobram metas, aquelas metas altíssimas, metas até impraticáveis, e certamente isso tem um impacto também ali no emocional do colaborador.
Claro, tem sim, Marcelo. Assim, uma coisa muito importante que você falou, de fato, existem empresas que têm metas assim inalcançáveis. Mas eu vejo muita coisa, porque eu tenho meta para bater, porque eu tenho resultado para atingir. Vamos lá, gente. Meta e resultado todo mundo tem na vida, em casa. Nós precisamos ter metas, nós precisamos ter objetivos, nós precisamos ter resultados, senão a vida não caminha. O problema é quando essa desproporção... Agora, chegar ao que é uma meta abusiva? Esse é o ponto. O que é uma meta abusiva? O que é uma meta inalcançável? Mas isso tudo também depende do quê? Do perfil da empresa. Da cultura da empresa, das pessoas que estão na empresa. Concorda? Porque quantas vezes você vê empresas do mesmo ramo, às vezes até do mesmo tamanho, mas uma, poxa, bate uma meta assim, cara. Fácil, que a outra não bate. As pessoas são as mesmas, mesmo ramo, mesmo tudo. Mas umas têm problema emocional, outra não tem. Então depende muito de como é a cultura da empresa, como é que aquela empresa, como é que são os líderes da empresa, como é que eles lidam com tudo isso. Então tudo isso faz parte. Então uma coisa que a gente observa muito no dia a dia, questão de demanda. Isso aconteceu na nossa empresa, tá? dando um exemplo para facilitar o pessoal entender. Chegou uma época, num determinado setor, o pessoal, nossa, doutor, nós estamos muito sobrecarregados. Tá, mas então contrata mais gente. Porque achava que estava sobrecarregado de volume. E contrata mais gente, mas não resolve, sobrecarregado e sobrecarregado, o pessoal. Quando eu parei, falei, não, vamos entender o que é o sobrecarregado. Sentei com o time, olhei, entendi qual era a dificuldade. O problema não era sobrecarga de volume de trabalho, era desorganização. Quando a gente organizou os processos, a gente entendeu que não era sobrecarga de volume de trabalho. Mas quem estava executando, pela desorganização, estava entendendo isso como um volume muito grande de trabalho. A gente está sobrecarregado. E não era. Era desorganização. Entendeu?
E aqui cabe uma própria sensibilidade do gestor, então, né?
Perfeito. É da liderança. A liderança que tem que entender isso, sentar com o time para resolver.
Vamos falar um pouquinho de legislação também, porque isso também tem impactos na legislação brasileira. E aqui eu quero começar falando, por exemplo, da questão se há afastamentos, então também podemos colocar aqui a questão da previdência social a partir das perícias médicas, dos auxílios, tanto por incapacidade temporária ou por incapacidade permanente. Segundo dados da própria Previdência, também relacionado a isso, nos últimos anos tem aumentado muito o número de pedidos por incapacidade médica. E aqui podemos colocar as perícias. Eu acho que todo mundo conhece alguém que falou assim: olha, passei na perícia, não foi aprovado, o benefício não foi concedido, mesmo aparentemente tendo visivelmente e obviamente ali uma condição que me impedia de trabalhar. Muitos brasileiros têm passado por isso. Previdência, a gente sabe que vem passando por inúmeros problemas, inúmeras crises. Isso também vai impactar na concessão de benefícios. Como pensar tudo isso, doutor?
Marcelo, é uma situação muito complexa, de fato. E você tocando nisso, eu sou perito da Justiça Federal e faço perícias naqueles casos em que a pessoa vai no INSS, não recebe o benefício e entra na Justiça contra o INSS. Aí o juiz, como não tem o conhecimento técnico da parte de saúde, ele nomeia um perito para ajudar a decidir se de fato a pessoa tem incapacidade ou não, se é permanente ou não, se é só parcial e é temporário. E eu faço isso. O que eu, na minha prática, não estou dizendo que isso é a nível nacional, mas a minha prática, faço perícias da Justiça Federal há mais de 18 anos, aqui em Cascavel e região. Assim, dos pedidos que vão para a Justiça, que são aqueles que foram negados no órgão previdenciário, eu posso te dizer que 60%, 70% de fato não precisavam daquele benefício. E mais uns 30%, sim, precisariam de fato do benefício.
Uma realidade muito importante, né? Falar desses números e do quanto isso também acaba explicando muita coisa, né? Explica ali o fato da negação, enfim, do recorrer, mas isso faz parte de todo esse processo também, acaba tendo ali um reflexo interessante. E seria possível pensar dentro dessa questão da previdência, do pedido do auxílio, dessas incapacidades, aqui falando, claro, especificamente de quem realmente precisa, de quem realmente se faz importante ter. Teria como tornar talvez esse processo um pouco mais ágil, um pouco mais eficiente, ou talvez que realmente não demore tanto, porque alguns que realmente precisam relatam uma certa demora de 2, 3, 5 anos, enfim, tendo uma dificuldade para ter a concessão do benefício.
Marcelo, do ponto de vista médico, eu sou muito técnico, tá? E eu não tenho os dados e não vejo, eu não sei como é que é dentro da estrutura governamental do Estado lá com relação à Previdência. Do meu ponto de vista, tem que ter mais profissional para fazer a avaliação pericial, ponto. Não tem outra maneira. Poxa, doutor, será que só mandar o atestado? Será que fazer isso online? O problema do online, infelizmente, assim, se todo mundo fosse honesto e fosse correto, não teria problema. Mas a gente sabe que, infelizmente, o nosso judiciário está entuchado de processos por conta de erros, enfim. Então, assim, do ponto de vista técnico, aumentar o número de profissionais para fazer as avaliações. O online, por exemplo, eu sou uma pessoa que não faz perícia online. Não vejo muita lógica de fazer isso. Até que se fosse... Porque, assim, se eu fizer online, eu só vou ter que ver o que está no processo, perguntar para a pessoa se ela está capaz ou incapaz. Aí não precisa do perito. O que eu faço além disso? Eu examino, você olha a expressão da pessoa, como ela caminha, como é que ela vem lá da cadeira do consultório, como é que ela vem caminhando até o consultório, como é que ela levanta. Então, são detalhes, como é que é o exame físico. Então, não é só o que está no processo, é todo o processo da consulta médica. Fazer anamnese, perguntar, pôr a mão no paciente, ver a reação do paciente. Então, tudo isso é muito importante para uma perícia, porque eu vou ter que dizer para o juiz se está incapaz ou não. Mas eu preciso olhar para ele. Preciso pôr a mão no paciente. Preciso ver de fato como é que ela está, aquela lesão. E por que que isso é importante? Porque, infelizmente, a gente olha, às vezes, atestados médicos, aí você olha, aí você vai examinar o paciente e não está condizente com o que veio no papel. Infelizmente, isso acontece. No Brasil todo.
E o que é importante aqui, eu acho que acaba até colocando em evidência isso na nossa entrevista, é justamente para pensar que a perícia, muito embora às vezes o beneficiário possa acreditar nisso, mas nem sempre ela é injusta, né? Nem sempre ela está incorreta.
Não.
E não é porque está menosprezando a condição dela naquele momento, mas é porque às vezes ela não tem requisitos, enfim, não se enquadra especificamente naquela situação para receber o benefício, né? Então,
sim,
não é que uma perícia injusta ou incorreta. Às vezes é uma questão de critérios, tem muitos termos, muitas avaliações técnicas por trás disso, né?
Tem sim. E claro, Marcelo, eu não estou dizendo assim, existem maus profissionais em todo o campo, em toda atividade. E como eu disse para você, já peguei situações que de fato a pessoa precisava. Já podia ter sido resolvido do ponto de vista médico? Não, poderia. Pegamos casos também, por exemplo, para citar aqui, questões que a pessoa do ponto de vista físico tinha o problema, precisava ficar afastado, o próprio médico do INSS tinha dado, mas ela não conseguiu benefício por questões administrativas. E às vezes o paciente não sabe disso. Quantas vezes fala assim, olha, mas o próprio INSS, o médico do INSS já viu que a senhora não poderia trabalhar. Ah, mas eu não estou recebendo. Aí quando a gente vai analisar, por questões administrativas. Aí entra outras coisas. Tempo de contribuição, outras situações, mas é administrativo e não do ponto de vista médico. Porque o médico do INSS também já tinha concedido benefício.
E só para você que está nos acompanhando ter dimensão do quanto isso acaba refletindo em outras situações, falamos há pouco da questão da rotatividade, porque isso, claro, afastamentos impacta no mercado de trabalho, porque é um colaborador a menos trabalhando, portanto é uma vaga que fica ali sem o trabalhador, sem o colaborador. Aí na região, não só em Cascavel, mas no Paraná, no Brasil todo, se a gente for olhar de modo mais geral, estamos tendo muita oferta de vagas de trabalho e pouca mão de obra. Parte dessa pouca mão de obra se dá justamente pela rotatividade. Se dá justamente pelas pessoas que estão um pouco mais seletivas em buscar uma vaga de emprego, porque querem uma vaga de emprego que realmente seja boa, que seja confortável, que seja realmente interessante. Hoje, na realidade que nós estamos, nem todo mundo está disposto a encarar qualquer emprego.
Não.
E isso está refletindo numa falta de mão de obra. Podemos fazer essa aproximação, não podemos?
Marcelo, perfeito. Isso a gente traz nas nossas palestras, que é uma realidade. Não é o que nós gostaríamos, mas é a realidade. E quando a gente para analisar, por que essa rotatividade está acontecendo? E a grande maioria é a nova geração Z, que todo mundo rotula. Como é que a gente fala da geração Z? Não tem apego, não tem comprometimento.
Não tem responsabilidade.
Não tem responsabilidade. Claro, tem os irresponsáveis, tem como em qualquer geração. Mas não é só isso. Lembra que eu falei no começo que cada geração tem os seus valores, tem o seu propósito, tem a sua maneira de se comunicar. Por exemplo, essa geração nova, eles não querem aquele trupé que nós vivíamos na minha época, quando eu comecei. Cara, eu queria, poxa, vamos lá, trabalha quantas horas por dia, o que precisar nós fazemos. Não existe mais hoje. É da geração. Podemos ficar beiçudinho, a gente pode ficar bravinho, a gente pode rotular, a gente pode fazer o que quiser, mas essa é a realidade. E se a gente não entender isso e aprender a lidar com isso, cara, a conta não vai fechar. As empresas não vão conseguir contratar. Então a gente precisa entender essa nova dinâmica de trabalho. Os modelos de trabalho, eles precisam ser revistos, porque senão vai dar ruim. Já está dando ruim. Até porque essa nova geração é assim, ó. Se ela tiver que escolher entre bem-estar e qualidade de vida e ganhar o dobro, o triplo, ela escolhe o bem-estar e a qualidade de vida. Eu não estou falando de certo ou errado, tá? Porque a questão de certo ou errado depende da geração, o posicionamento e o propósito de cada um. Então, isso impacta muito. Então as empresas de fato estão tendo que repensar os seus modelos, treinar os seus gestores, os seus líderes para lidar melhor com essa situação. Porque só ficar oferecendo emprego, oferecer salário maior, um benefício outro, não vai dar certo. E não está dando.
Registrando aqui a audiência do nosso ouvinte, o Machado, e ele faz um comentário aqui. Ele trouxe uma situação e gostaria da análise do doutor. Bom dia, minha esposa sofre de bipolaridade, já ficou afastada por perícia do INSS por mais de um ano, mas na última não tinha vaga aqui, fomos a Toledo, a perita de lá negou o benefício, mesmo com laudos de psiquiatras que antes foi concedido o benefício. Por que aconteceu isso? Inclusive a Télia que relata que a perita teria sido um pouco grosseira, enfim, não muito, muito simpática, e aqui relata tendo que buscar na justiça, tendo aqui o contexto de que não consegue trabalhar, mas acho que aqui o principal é por que num primeiro momento foi concedido, ela teve afastamento, conseguiu o benefício, mas depois num segundo momento já não conseguiu mais.
Bom, pelo que eu pude entender, essa negação foi pelo médico do INSS.
Isso, e na cidade de Toledo.
Na cidade de Toledo. Então, assim, fica difícil a gente opinar porque a gente não está avaliando a paciente. Mas o que a gente vê muito também é o quê? O que a gente tem que entender é que essas patologias, tem muitas patologias que elas não são... Elas podem durar muito tempo, mas elas não necessariamente incapacitam ad eterno. São patologias que, se forem diagnosticadas da maneira correta, a grande maioria, e se forem feitos o tratamento correto, elas têm, pode não ter cura zerado 100%, mas elas controlam e a pessoa pode voltar a ter uma vida normal, né? Eu conheço várias pessoas com bipolaridade que têm uma vida normal, né? Que tomam um remédio e têm uma vida normal. Não estou dizendo que seja o caso específico, mas isso de fato pode acontecer. Mas depende muito da avaliação de quem está lá, do momento em que a pessoa está lá, o médico que avaliou, o quadro clínico da pessoa no momento, né? E aí, nesses casos, acaba tendo que entrar na justiça quando isso acaba acontecendo.
Muito bem. Bom, infelizmente não temos mais tempo, 10 horas e 30 minutos. Doutor César, chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua contribuição mais uma vez aqui na CBN Cascavel, falando sobre esse número expressivo de afastamentos nos últimos 5 anos. Obrigado pela participação.
Obrigado. Fiquem com Deus. Excelente e abençoada semana para nós.